presidente, deputado Semeghini. Eu ocupei depois a presidência do Softex, atualmente sou o vice. E o Arthur também ocupou a Secretaria de Política de Informática do Ministério da Ciência e Tecnologia até recentemente. É, aliás, o Arthur me ligou agora no almoço e disse, estou vendo você ir de algum lugar. De onde era, Arthur, do computador? Né? Quero ir para aí. Então, isso aqui está sendo visto. É bom que a gente saiba. E está sendo bem visto. Né? Eu gostei muito da... Eu também queria registrar, quer dizer, meu prazer e alívio até de estar num evento como esse, porque eu usei sempre toda a capacidade de articulação que os cargos que eu ocupei me permitiam para mostrar a quem quer que fosse, que tivesse autoridade nesse país, que a geração de conteúdo era fundamental, a geração de conteúdo virtual. Quando eu olho com o governo comprando computadores de US$150, os laptops do Negroponte, e querendo colocar em toda a malha de escolas públicas, distribuídas às crianças, e cadê o conteúdo? Vamos acabar com o fetiche das máquinas. Nós temos que ter conteúdo em língua portuguesa, senão a internet se transforma num instrumento mais avassalador do que o cinema para a colonização cultural do nosso povo. Então, conteúdo é fundamental. O Henrique é testemunha que, desde o primeiro dia que ele assumiu a representação do setor no CGI, eu comecei a... Como disse o meu amigo Sérgio Rosa, que até pouco tempo foi presidente do CERP, disse, Girão, você acaba enchendo o saco de tanto falar em conteúdo. Mas, obviamente, ele estava brincando, sempre foi um grande apoiador dessas ideias. Então, eu vi recentemente duas coisas importantes acontecerem. Primeiro, o edital do MEC, que até foi citado aqui pela Ana Cristina, colocando recursos consideráveis para a geração de conteúdo para as escolas desse país. Isso é muito importante. Lógico que a gente pode ter críticas aqui e ali, por exemplo, eu acho que o edital impede a pulverização dos conteúdos, porque ele exige, digamos assim, que a empresa ganhadora vá, atinja todos os parâmetros curriculares, acho que isso poderia ser rediscutido, mas é um edital de importância fundamental para esse país e tem que dar os parabéns ao MEC por tomar essa iniciativa. E, finalmente, a própria iniciativa do CGI, que coloca-se à disposição desse projeto, de gerar conteúdo digital no país, usando os recursos que ele tem à disposição, que também não, acredito que não são poucos. Dado que a FAPERJ guardou esses recursos muito bem durante vários e vários anos. Né? Eu acho que as palestras que houve aqui hoje, de manhã, todas elas tendem para uma proposta bem objetiva que eu vou apresentar aqui. Ou seja, eu estou aqui representando o setor de software, as empresas, a indústria. Então, nós temos uma proposta objetiva para o comitê gestor. Eu acho que vem ao encontro da palestra do Júlio, que falou que o Instituto, que está se formando o Instituto Tamanduá Cultural, que tem a ver com o que nós vamos apresentar, vocês vão ver. Ele até disse que há uma frase interessante, que a busca ela tem que bater no espírito das pessoas. E é verdade. Quer dizer, a busca rica, como eles estão chamando, né, o Rich. E eu acho que o Pedro Paulo vai falar sobre isso agora, mas eu também vou mencionar, a busca é uma questão fundamental nesse processo. A própria palestra da Ana Cristina, que mostrou o RIVED, que é um que tem tudo a ver com o que eu vou apresentar, talvez o que a nossa proposta seja uma evolução ou uma complementação do que o Ministério da Educação já vem pensando há algum tempo no RIVED. Né? As observações do nosso companheiro Ladislau sobre que as teses são jogadas fora, ou seja, nós precisamos de algo que armazene esse acervo cultural imenso no país, são 40 mil teses por ano, o governo gasta US$1 bilhão por ano promovendo teses, e para onde vão essas teses? Qual o retorno que ela traz para a sociedade? Elas têm que estar à disposição da sociedade, e não estão, por questões meramente que não há onde colocar. Eu acho que foi isso que você quis dizer na sua observação. E, finalmente, as palestras agora sobre interoperabilidade, que para o conteúdo ficar disponível para todos, ele tem que ser interoperável, porque senão as buscas não são eficientes. Uma busca para ser eficiente tem que ser um sistema interoperável. Então, eu vou passar rapidamente alguns conceitos, até meio triviais, só para nos situarmos, para depois chegar na proposta. Né? Tem que botar o page down aqui. O processo cultural. Eu vou fazer uma comparação rápida entre um ambiente formal e o ambiente de computador. Então, na música, como é que você... o armazenamento. Partituras, cifras, cinema, rolos, fitas, artes plásticas, literatura. No computador, nós começamos a armazenar arquivos e protocolos. Isso é muito importante. Arquivos protocolados. Né? Formas de acesso. Em todas as especialidades músicas, são bibliotecas, livraria e catálogos. No eletrônico, ferramentas de busca, diretas ou semânticas, e catálogos virtuais. As semânticas ainda estão chegando na chamada Web3, como alguém mencionou agora há pouco. O processo cultural, as formas de apresentação, está aí. Música, são concertos, até a casa dos amigos, né? Cinema, etc. No eletrônico, a multimídia, os desktop, laptop, etc., os N-tops da vida, e agora a TV digital. Então, tudo isso, porém, com uma característica fundamental, todos esses processos. O que foi? O top-top. E na TV digital, o set-top, né? Set-top box, né? Que é a convergência de mídias. Essa é a grande diferença do processo eletrônico. Ele permite a convergência dessas mídias. Então, é a possibilidade do mesmo ambiente interoperável para os diferentes meios de expressão cultural. E a interligação enriquece mais ainda a mensagem. Então, essa é a grande diferença da obra eletrônica. Da mesma forma que, por exemplo, uma enciclopédia eletrônica é diferente da enciclopédia no livro. Na enciclopédia no livro, você vai por verbete. Você quer achar algo, você não tem como. No eletrônico, você digita umas palavrazinhas, tem um full text ali por trás, que vai e acha, enriquece a tua capacidade de pesquisar e de acesso. E também, o que também é tão importante quanto a convergência de mídia, que é a construção colaborativa de conteúdo. A Wikipédia é um exemplo claro e óbvio dessa questão. E com aplicações na educação, geração interativa e incremental, ou seja, você pode interar para gerar o conteúdo e incrementar conteúdos existentes. Processo colaborativo, aí eu já estou entrando um pouco na nossa proposta, que ela tenta atingir o processo educativo brasileiro, processo educacional, as escolas. O processo colaborativo pode ser entre aluno e aluno, tem que ter um processo hierárquico, professor-aluno, e um acervo com insumo e modelos de novos projetos. Ou seja, você vai construindo um acervo que ele mesmo serve para construir novos projetos de conteúdo digital. Que, aliás, é a proposta do Rived, cai exatamente em cima dessa assertiva. E tem que ser persistente, no sentido de que um conteúdo colocado e aprovado, daqui a 200 anos ele está lá. E está sendo enriquecido. Ele não é jogado fora. A proposta, então, para a gente entrar direto no assunto, é o desenvolvimento de um middleware. O que é o middleware? O middleware é muito conhecido na TV digital. O John está ali, conhece bem esse assunto. É algo que fica entre duas coisas. Então, nós precisamos de algo que esteja entre o conteúdo e os seus usuários. Algo que organize o que se produz com o que se utiliza. Existem hoje N soluções sobre isso. Eu acho que essa é uma proposta que pode ser polêmica, mas eu queria que pelo menos o comitê gestor considerasse a discussão posterior a esse evento sobre esse assunto. E a Softex, obviamente, está à disposição disso. Então, ele integra os ambientes de armazenamento e formas de acesso de objetos culturais, garantindo aí a interoperabilidade. Ele integra os dispositivos e respectivos aplicativos de apresentação dos conteúdos. Ele não tem sistemas de apresentação em si, mas ele integra, ele é capaz de integrar. E que ele cria um ambiente de comunicação com convergência de mídias para aprendizagem colaborativa. Eu estou focando agora, isso não precisa ser, o foco não precisa ser esse, mas acho que o comitê gestor está colocando esse evento também com um direcionamento para as escolas públicas, ou para as escolas em geral, né? As escolas e seus alunos. Padrão aberto, isso é muito importante. Padrão aberto significa software livre, significa multiplataforma e assim por diante. Para incorporação de novas ferramentas, ou seja, a construção de um ferramental inicial e depois ele se abre para que a comunidade comece a contribuir em cima de um único objetivo. Porque nós somos um país de recursos escassos, nós não temos o direito de pulverizar esses recursos. Nós temos que concentrar recursos em soluções, que eu diria, estruturantes, que estruturam o resto do país em torno dessa solução. Não sei se eu pulei um aqui. Para a educação, é uma infraestrutura para a criação de projetos e atividades educacionais, aplicação de atividades como espaço de trabalho colaborativo e armazenamento permanente e gestão de conteúdo. Os entes envolvidos estão aí, dessa middleware. São os objetos de aprendizagem colaborativa, que é a participação ativa entre os alunos. O que é um projeto? Aí é mais uma definição, né? É um conjunto de regras e instruções, é um modelo para a realização de atividades. Um projeto construído pelos professores ou pelos coordenadores, pelo pessoal de atividade, quer dizer, hierarquicamente superior na atividade didática. E a atividade é um projeto aplicado aos alunos. Então, dado um projeto, eu posso construir atividades em torno deles. Essa plataforma, esse middleware, tem que permitir isso. que, no fundo, o Rived também se propõe a fazer isso. E o conteúdo, finalmente, os textos, imagens, etc., tudo que é filmes e por aí vai, que possam ser produtos e insumos de um processo de construção do conhecimento. A indexação, essa é uma parte fundamental, que é a parte de busca, não vou me estender, e, finalmente, os programas, quer dizer, o software, que integra tudo isso nesse middleware, né? Tem que ter um caráter evolutivo. Hoje, o que nós temos, mais ou menos, são sistemas de ensino à distância, com foco no conteúdo didático, são páginas que vão passando e gerencia o aluno, faz prova, dá nota, alguma coisa assim. E nós temos as comunidades, com a popularização do peer-to-peer, os chats, os blogs e assim por diante, e ferramentas que estimulam colaborações. E soluções isoladas, não gerenciáveis e de forma integrada, que é o que a gente viu aqui. Tem solução do portal Y, do portal X, e por aí vai. O que é que nós propomos? Uma aprendizagem baseada no processo de criação, isso também foi discutido aqui, acho que por você, né? Que é muito importante também pela Ana. Quer dizer, se aprende criando. Armazenamento e gestão dos conteúdos produzidos, colaboração entre os usuários. Envolvimento dos conceitos mais populares da internet, eu já mencionei, o chat, o blog, essas coisas que estão no ar que toda criança sabe usar, né? E monitoramento da participação da contribuição e possibilidade de integração de novas ferramentas. Isso aqui é um exemplo de uso. Então, o número 1, os coordenadores elaboram colaborativamente propostas de projetos. Vai para um repositório, essa proposta. 2, tem uma equipe de aprovação que valida os projetos. Também vai para o repositório. 3, o professor cria atividade a partir dos projetos elaborados nos itens 1 e 2, utilizando as ferramentas de colaboração. E os alunos participam. É uma coisa bem simples, mas que o sistema, essa plataforma, permitiria isso. Essa é a arquitetura proposta. Lógico, isso é uma proposta anti-projeto do anti-projeto, né? Do que seria isso. Nós teríamos aqui, de baixo para cima, o sistema de busca, que é fundamental, né? E um API, quer dizer, os software de conexão dessas ferramentas, controlando isso tudo e interoperando isso tudo. Documentos, notícias, mensagens instantâneas, fórum, chat, wiki, e por aí vai. Qualquer coisa que sirva de instrumento para geração de conteúdo. Isso seria integrado através de APIs de conexão. É uma estrutura clássica de middleware, né? Gestão de conteúdos. Seria através de tags de indexação, tesauros. Aqui você pode incluir heurísticas, semânticas e o que vier a ser. Okay? Gestão do ambiente. Gestão dos usuários, projetos e atividades. Seriam os bancos de dados integrando esses entes para que eles possam resolver aquela questão da transparência anterior, quer dizer, aquele processo, né? E, finalmente, a persistência, quer dizer, um banco de dados permanente, de uso permanente, de uso, inclusive, local e global. Esse banco você poderia ser desde o nível da escola ao nível da cidade, do bairro, do estado, do país e assim por diante, né? E reutilizável. Integração dos modos e controle de acesso. Essa é a proposta, é uma coisa bem rápida aqui para a gente não se aprofundar muito. Considerações finais. O middleware é um projeto estruturante. Tenho 3 minutos. Estruturante nesse sentido, ou seja, ele estrutura tudo que vem por trás dele. É por isso que eu acho que ele é importante para o país, para que a gente tenha num único espaço, que é o que pensou o MEC no projeto Rived, eu gostaria de insistir nisso, num único espaço, todo o esforço de geração de conteúdo que se faça no país. E evita o risco do esforço perdido, que eu chamo de movimento browniano, que é aquele movimento que as moléculas vibram intensamente, gastando uma energia fabulosa. Você tem um copo d'água, você não vê a água se mexer. Mas ali tem uma energia que, se tivesse na mesma direção, explodiria aquela água. Mas como elas se chocam entre si, o resultado é zero. Então nós temos que evitar o movimento browniano na geração de conteúdo, ou seja, investimentos públicos ou privados que, depois de algum tempo, não resultem em benefício da sociedade. Então, nós temos que criar um ambiente para evitar o movimento para a União. E é aderente à missão do CGI. Por quê? Essas duas considerações, tem mais uma outra. Cabe ao Estado garantir à sociedade os meios de acesso, é isso que nós estamos propondo aqui. Promover a produção e utilização de conteúdos digitais em língua portuguesa, especialmente voltado para a educação. E, finalmente, que é o item 9 do memorando proposto, adoção e desenvolvimento de plataformas, padrões e ferramentas que facilitem a interação, colaboração e protagonismo, etc. Que é o middleware, se encaixa, digamos, nesse item 9 do memorando de intenções do CGI.
Eu queria agora, cadê o nosso amigo aqui, de mostrar uma, rapidinho, é porque não está funcionando aqui, eu já vi anteriormente, passar um minutinho, antes de você passar, de um vídeo, de uma figura que orgulha esse país pelo seu valor artístico, mas também nos orgulha agora pelo seu valor como homem público. E tem um pequeno depoimento feito na casa dele, que eu peguei do YouTube, e aliás, toda vida que alguém acessa o YouTube, o governo brasileiro está gastando dinheiro, não é, Henrique? Porque está pagando o tráfico. Por que que esses vídeos nós não temos aqui o nosso centro de... O MIDA era uma proposta desse tipo, ou seja, vamos parar de gastar dinheiro com tráfegos internacionais. Mas eu arrumei um softwarezinho que transforma o vídeo do YouTube e localizei em AVI e está aí para nós. Pode rodar. Se puder aumentar.
Banda larga. Por que banda larga?
porque... Aumenta. É a estrada nova por onde vai passar... Boiada, carro de boi, cegonha carregando outros carros, levando outros carros para outras estradas, né? Carretas, tudo, almas, corações, mentes, livros, fotos, teatro, cinema, televisão, tudo vai passar por ela, banda larga. Então ela tem que caber todo mundo. Ela tem que ser uma. Ela tem que começar com a possibilidade de incluir. É por onde vai trafegar o conteúdo, né? Toda a subjetividade humana, todas as bibliotecas, né? Todos os arquivos, todos os acervos, tudo. Broadband. Pois na boca provou, cuspiu.
Não tem mais tempo para passar a música dele.
É amargo, não sabe se te perder.
Esse vídeo no YouTube. Né?
Tem o gosto de fel, raiz amarga. Quem não vem no cordel da banda larga vai viver sem saber.
Entendo que esse móvelzinho ali. Ok? Então, muito obrigado. Eu acho que na última transparência eu tinha apenas meu e-mail, que é mgirão@nac.softex.br ou mgb. Bota aí a última transparência. Essa era a mensagem que a gente queria dar. Muito obrigado.